Paraná em Rede.
Nesta semana, comemorou-se o Dia Nacional da Adoção, data estabelecida por lei, com o objetivo de estimular as adoções no país. Mais do que um gesto de amor, a adoção é um ato que transforma a vida de adultos, crianças e adolescentes. Paraná tem 432 crianças à espera de uma família. Acompanhe a reportagem de Graziane Giacomini.
Desde o início da pandemia de Covid-19, muitos especialistas têm falado dos impactos sobre várias questões. No caso da adoção de crianças, a pandemia trouxe a impossibilidade de contato presencial. Mas apesar disso, as adoções seguiram de forma adaptada em números expressivos, principalmente em Curitiba. Levantamento do Ministério Público do Paraná mostra que foram adotadas 130 crianças e adolescentes em um ano na capital. Dados estatísticos, como os do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, apontam a existência de 432 crianças disponíveis para adoção no Paraná, enquanto há 2.529 pretendentes. De acordo com o promotor de justiça, Francisco Zanicotti, os números mostram que ainda existem muitos desafios a serem enfrentados para que essas crianças e adolescentes encontrem um lar. Ele explica que há um descompasso entre a fila de crianças aptas à adoção e a de pais que querem adotar, principalmente no caso de crianças mais velhas.
Nosso grande gargalo hoje são o que a gente chama, né, de adoção tardia, que são os adolescentes. Se você for ver o número de crianças, a gente tem um pouco mais de 400, se for ver a fila de adoção, tem 2.500 pessoas esperando para adotar. Então, por que demora? Porque quase todas essas pessoas, cerca de 90% e poucos, querem adotar bebês. Então, daí bebê não tem tanto, né? A gente tem adolescentes, crianças de 10, de 11 anos, e essas que a gente tem a dificuldade maior. E daí a gente acaba recorrendo até, de vez em quando, a adoções internacionais. Buscamos, né, casais que estejam dispostos a adotar crianças mais velhas.
O promotor explica quais são os principais requisitos para se iniciar um processo de adoção. Informações essenciais aos que têm a intenção de adotar uma criança ou adolescente neste momento ou até no futuro.
A gente começa o processo de adoção com a habilitação. Esse é um processo sem custos, tem que se dirigir à vara da infância da sua cidade, né? Todas as comarcas do Paraná têm uma vara da infância, com promotor de justiça, com juiz de direito, com uma equipe multidisciplinar. Nesta, é um processo simples, porque você vai juntar seus documentos, seu, do casal, pode ser solteiro, pode ser casado, né? Vai juntar a documentação, passar por uma preparação breve e daí, a partir daí, que a gente começa a gestação.
A gestação, segundo o promotor, é a simbologia do tempo de espera na fila da adoção, que vai depender, entre outras coisas, da idade da criança.
Normalmente, o momento do parto é o momento da ligação. Ligam da vara da infância, avisando que tem uma criança com aquele perfil e inicia-se a aproximação e, na sequência, o processo de adoção, né, onde o habilitado requer a adoção daquela criança, se assim entender, devido, né? E é outro processo também sem custo. Esse é o processo que você deve tomar se você quer adotar uma criança, um adolescente.
Mais do que um gesto de amor, a adoção é um ato que transforma tanto a vida das crianças e adolescentes como a daqueles que recebem um novo ente em seus lares.
A gente percebe muito bem, trabalhando nessa área da adoção, que esse amor a gente decide ter. É muito legal, é uma coisa que começa a ter racionalmente. Então eu decido que eu vou amar uma criança. Eu nem conheço essa criança ainda, né? E daí aparece, daí acontece o telefonema, daí acontece a aproximação e essa decisão vira uma coisa muito grande, forma uma família, centenas que nós já formamos, né? Aqui na vara de adoção de Curitiba. E é muito prazeroso, é muito bacana ver como as coisas acontecem, como as vidas se juntam e como o amor floresce.
Repórter Graziane Giacomini.
A Universidade Estadual de Londrina, UEL, no norte do Paraná, decidiu manter a realização do vestibular 2021 para este domingo. Em reunião realizada com o Ministério Público, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar e Guarda Municipal, a instituição garantiu que as medidas sanitárias para evitar o contágio pelo coronavírus serão aplicadas rigorosamente e que vai coibir a presença de ambulantes nas entradas dos 75 locais de prova e também aglomerações que possam se formar antes ou depois do processo seletivo. Por causa da pandemia de Covid-19, a universidade adiou por duas vezes a data do vestibular. Nesta edição, 27.432 estudantes se inscreveram, o que, segundo a universidade, representa um número 20% maior das inscrições do que em 2019. Para evitar a disseminação do coronavírus, a UEL vai aplicar uma única prova neste ano e apenas em Londrina. Nos anos anteriores, o vestibular era dividido em duas fases e o candidato podia fazer a prova em outros municípios do Paraná. O lote com 37.440 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chegou ao Paraná no final da tarde desta quarta-feira. Essa remessa de vacinas é destinada a pessoas com comorbidades, gestantes, mulheres que deram à luz e pessoas com deficiência. As vacinas fazem parte da 21ª remessa, composta por 390.190 doses. Todas são primeiras doses. Já na terça-feira, o Paraná recebeu um lote com 350 mil vacinas AstraZeneca. Segundo o Ministério da Saúde, o Paraná recebeu, até o momento, quase 5 milhões de doses de vacinas contra o Covid-19, quase metade do grupo prioritário, que conta com cerca de 4,8 milhões de pessoas, tomou pelo menos a primeira dose do imunizante. Animais nativos e exóticos sob posse regular são apreendidos em Maringá. Acompanhe a reportagem de Letícia Tristão.
Depois de investigações do IAT, o Instituto Água e Terra, com apoio da Polícia Ambiental, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma residência na Zona 7, em Maringá, nessa terça-feira. Foram encontrados na casa, de forma irregular, 9 animais silvestres, nativos e exóticos, 4 cobras, 3 lagartixas, uma iguana e um gambá de orelha branca. Segundo a bióloga do setor de fauna do IAT, Jéssica Jasinski, o jovem chegou a fazer um pedido de regularização dos animais, mas como não havia comprovação de origem, o pedido foi indeferido.
Em uma das residências, a gente encontrou 9 animais que estavam de maneira irregular, ilegal. Dentre elas, tinham 4 cobras, 3 lagartixas, uma iguana e um gambá de orelha branca. Eles eram todos de maneiras ilegais, né? Porque para uma pessoa ter hoje um animal silvestre, ela tem que comprar de um empreendimento licenciado pelo IAT. E daí a pessoa tem que ter os documentos que são a nota fiscal e o certificado de origem. E ele não possui esses documentos para esses animais.
E já havia um pedido de regularização para essa pessoa?
A investigação começou porque ele tinha entrado lá no nosso escritório regional de Maringá com um pedido de regularização desses animais. Mas a legislação, ela não prevê regularização para animal sem origem, né? Então, daí, diante disso, começou toda uma investigação através do cidadão. Mas antes dele entrar com o pedido de regularização desses animais, já havia algumas denúncias que haviam sido feitas no IBAMA a respeito da posse irregular. E o IBAMA passou para a gente e para a Polícia Ambiental para continuar a investigação daí.
O jovem foi multado em mais de R$20 mil. A bióloga explica que é possível ter determinados tipos de animais silvestres em casa de forma regular.
Todos os animais a gente tem uma legislação, né, que é a portaria IAP 246 de 2015, que lá o pessoal pode ter uma lista que conta todos os animais silvestres que é permitido, mas para a pessoa poder ter esses animais que são permitidos, ela tem que comprar, né, adquirir de criadores comerciais legalizados.
A entrega voluntária desses animais em escritórios do IAT não acarreta autuação.
E caso as pessoas, né, tomem conhecimento que elas estão com um animal silvestre, que é de maneira ilegal, que elas entreguem de maneira voluntária nos escritórios dos regionais ou na sede em Curitiba do IAT. Quando a pessoa realiza a entrega voluntária desses animais, ela não é passível de autuação, né? Então eles podem ficar tranquilos quanto a isso. E que as pessoas que têm um interesse, né, em ter animais exóticos, animais silvestres, nativos como exóticos, que estejam adquirindo de criadores legalizados, e podem entrar em contato com a gente, às vezes está em dúvida se aquele criador é legalizado ou não, que a gente fornece todo esse levantamento para a pessoa dos empreendimentos licenciados no estado do Paraná.
Os animais apreendidos na operação foram encaminhados a criadouros legalizados pelo IAT. De Maringá, Letícia Tristão.
E o Paraná Clube confirma a contratação de volante que estava atuando no futebol catarinense. Fica agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Paraná Clube acertou a contratação do volante Luiz Menezes, de 24 anos, para a disputa da Série C.
O jogador atuou pelo Marcílio Dias no Campeonato Catarinense e chega com contrato até o final da competição nacional. Menezes se junta ao lateral direito Pedro Costa e ao zagueiro Jonathan Costa. O volante chega para substituir Mazinho, que não renovou contrato com o tricolor da Vila. O meia argentino Lúcio González se despede do Atlético Paranaense após a partida contra o Alcas do Equador na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O atleta de 40 anos está realizando a quinta temporada dele com a camisa do Furacão e realizou 159 jogos. Ele fez parte do time que venceu a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019. O Atlético fez um convite para o argentino ingressar para a comissão técnica do Furacão. Lúcio ainda estuda a possibilidade, mas é certo que seguirá morando em Curitiba. O Rio Branco anunciou uma reformulação do futebol visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O clube terceirizou o departamento para um empresário do interior do estado. Inclusive, alguns jogadores que foram pedidos pelo então técnico Vitor Hugo Anes chegaram em um dia a Paranaguá e já foram dispensados da equipe no dia seguinte. Vitão deixou o cargo de treinador e Danilo Fiuza será o responsável por comandar o Leão da Estradinha. Ele estava à frente do Sport Mamborê na terceira divisão do Campeonato Paranaense. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.